Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Treze horas mais 6 minutos, boa tarde pra você. Giro do Esporte no ar nessa segunda-feira. O pessoal discutindo aí nos palpites, né? 24 de julho de 2017. 10, 14 horas aqui na Super Rádio União. Eu, Ricardo Silveira, Dudu Guerreiro, Beto Rilon e também Celso Gazzarini apresentamos o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Vamos trazer informações dos jogos do SESI, futsal e basquetebol. Também abertura de mais uma competição, Campeonato Varziano. Destaque ainda para as movimentações esportivas em Porto União. Etapa do circuito Joia Tênis Clube. Resultado do Interestadual de Bolão em Porto Vitória. E a DAB Bituruna Futsal perde mais uma no Campeonato Paranaense Chave Bronze. Celso Lazzarini, boa tarde e o seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira. Tudo bem, Celso? Boa tarde para você.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Dudu. Chegou hoje no horário certo, né, Beto? O Beto também chegou na hora certa. Lazzarini também chegou na hora certa. Hoje a noite aqui está completa, Ricardo.
Opa!
Um sol lindo, um dia maravilhoso, né? Apesar que está faltando chuva também, precisa muito pó, né, Beto? Precisa estar muito pó, se chover muita chuva, é difícil acertar com o povo. Mesmo destaque, Ricardo. Boa tarde a você, nosso ouvinte. Veja bem como é que a gente tem que ficar quieto, tem que começar a bater palma daqui a pouco para a equipe do Corinthians. Levou 2 empates, agora vai começar a perder, foi lá, 1-0 no Fluminense. Então, a equipe corintiana daqui a pouco vão ter que começar a aplaudir, e os caras estão com meia faixa já colocada, hein? Não sei para derrubar, se tem alguma coisa vai ser difícil.
Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira, tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo? Boa tarde a você, boa tarde o Celso, boa tarde o Beto Rolon, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Ricardo, hoje, né, nós teremos o último dessa 15ª rodada, né, entre São Paulo e Grêmio no Morumbi às 20 horas. E um jogo de dois extremos, né, enquanto um está tentando alcançar aí o Corinthians na briga pelo título, o outro está tentando sair da zona de rebaixamento. Então aí os dois tricolores aí com objetivos distintos, mas com o mesmo propósito, que é de vencer hoje e conseguir os 3 pontos para buscar aí o seu objetivo na competição. Então eu vou falar sobre esse jogo aí que promete ser um grande jogo na noite de hoje.
Beto Rolon, boa tarde. O que você tem de destaque para o Giro do Esporte dessa ensolarada segunda-feira? Tudo bem, Beto?
Graças a Deus, Ricardo. Tudo bem? Meu primeiro destaque é o drible que eu dei no Celso Lazzarini hoje.
É mesmo?
É porque quando eu encostava o carro ali na frente, ele descia do carro e dizia, eu tenho um compromisso e ia embora. Hoje eu escondi o carro e ele não viu que eu estava aí. Então, hoje eu dei um de brilho nele. Edu também, né? Falei que era aniversário do Lírio Martins, que ia ter uma salgadinha, etc. E ele veio também na programação. É uma festa. Mas boa tarde a você, Ricardo, Dudu. Prazer em vê-lo, Dudu. Como é bom um funcionário assim, novo, que aparece na empresa, né? Isso é muito importante. Um abraço ao Celso, o Edinho Guerreiro sempre acompanhando, né? Otaviano também acompanhando a nossa programação, sempre está aí conosco, e o amigo onde estiver, a dona de casa e a empregada doméstica. Ricardo, tem certas situações que acontecem dentro do futebol que pouca gente fica sabendo. E ontem nós vimos novamente um caso de agressão, de confusão, que pouca gente sabe, no jogo entre Ponte Preta e Atlético Paranaense. Depois do jogo, torcedores do Atlético tentaram invadir vestiário, fizeram uma complicação grande na saída até de repórteres da própria equipe do Atlético, uma confusão generalizada, tanto que os repórteres tiveram que ficar até às 11 horas da noite lá dentro do estádio da Arena da Baixada. Infelizmente são situações que hoje a punição tem que ser muito grande. Nós vemos aí o Vasco, toda aquela situação, 6 jogos, é muito pouco. Isso aí tem que punir muito mais. E para quê? Para que as equipes tirem de proveito que aqueles maus elementos têm que sair. Não pode deixar de entrar dentro do estádio. Infelizmente, com isso está afastando aí o torcedor, a família e as crianças pequenas também dentro dos estádios.
Essas e outras informações a partir de agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, que traz os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone para você participar aqui da programação do Giro do Esporte. Dando aqui um abraço, confirmando a sua audiência e ainda um espaço para divulgar a sua ação esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Começa o giro de hoje atualizando informações da Taça Regional Cabo Costa de Futsal, grande competição que vem movimentando o ginásio de esportes da ABB. Sexta-feira, 2 jogos deram sequência ao campeonato na categoria masculino. Clube Atlético União e Moleques da Vila empataram por 1-1. O União venceu o Engie Alves Lagoa Dourada pelo placar de 5-4. Próxima rodada da competição, sexta-feira que vem, hein? Dia 28. 8:30 da noite, Moleques da Vila e X Contábil, Fernando Barulho, Clube do Mala. E às 9:30 da noite, Sinal e Engie Alves, Lagoa Dourada. E ontem teve início também lá no ginásio da ABB, a Copa Cabo Costa de Futsal Feminino. 2 jogos abriram a competição. A Esfinge A venceu por 7-3 a equipe da Lagoa Dourada. Rubiana, Daniele, Amanda, Sayonara e Franciele marcaram para a Esfinge. Lilian, Tainara e Elizabeth descontaram para o Lagoa Dourada. No outro jogo, Uniguaçu goleou a Esfinge B pelo placar de 6-1. Marilei, Jéssica, Bianca, Larissa e Beatriz foram as autoras dos gols da Uniguaçu. A Fernanda descontou para a equipe da Esfinge B. Então, 2 jogos abrindo o novo futsal feminino da Taça Regional Cabo Costa. Este evento, uma organização da Liga de Futsal de Nona Vitória, em parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Treze horas mais 14 minutos, dando sequência às informações. Ontem teve mais uma rodada no Campeonato de Futebol Suíço do interior de Nanda Vitória. Competição independente organizada lá pelo professor Celso e que conta também com o apoio da Secretaria de Esportes de Nanda Vitória. Então os resultados, a equipe do Poços venceu o Rio dos Banhados por 2-1. Vila Zumira fez 3-2 no Pinhalão. O São José fez 3-2 na equipe do Santo Antônio. O Aparecida fez 2-0 no Guaíra e o Papuã venceu o São Domingos 4-2. Os jogos na categoria livre. Nos veteranos, o Pinhalão venceu o Poços pelo placar de 5-2. Esses então os resultados da rodada lá no Rio dos Banhados do Campeonato de Futebol Suíço do interior de União da Vitória. Grande evento movimentando todas as comunidades aqui de União da Vitória. E no próximo domingo, uma nova rodada. Destaque para o Campeonato Varziano de Futebol de Campo, rodada do sábado na categoria Master, sub-50, bola começou a rolar no sábado. O Vila Rica venceu o Operário Sérgio pelo placar de 2-1 e o Silk Uniformes venceu o Silk Uniformes Ponte Nova pelo placar de 3-0. Então essa é a rodada inicial do Campeonato Varziano categoria Master. E nessa quarta-feira, no estádio Antioco Pereira, 1 jogo pela competição. 7:15 da noite, Pontocar e Operário Sérgio.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Destaque para os jogos do SESI fase municipal, modalidade do basquetebol masculino, decisão no sábado lá no Complexo Esportivo da Uniuv. A equipe da Sanepar conquistou o título, vencendo Novak pelo placar de 42 a 30. E sete, o cestinha da partida foi o atleta Fábio Barbosa da Sanepar, com 21 pontos. E na sexta-feira, no ginásio do SESI, aconteceu a decisão do futsal masculino. A Novak venceu a Sanepar por 9 a 4 e garantiu o terceiro lugar. O título ficou com a Videplast, que fez 8 a 7 no Kerber e Companhia. Então, Videplast campeã, Kerber e Companhia em segundo, Novak em terceiro. O Ellerson Litz, da Videplast, foi o artilheiro com 16 gols marcados em 5 jogos, uma média de 3,2 gols por partida. Então, o Ellerson, também conhecido como Wasserfall, né, como diria o professor Ivan Porto. O goleiro menos vazado foi o Bruno Fedjuk, do São Gabriel Papéis, com 9 gols sofridos. Nós estivemos lá acompanhando a decisão do futsal masculino dos jogos do SESI e os detalhes agora no Giro do Esporte.
Paulo Guerson, um dos destaques não só da decisão, mas de todo o campeonato, né? Um grande jogo, quem compareceu, que acompanhou uma grande partida, né?
É, eu acho que esse jogo aí foi mais na raça, né? Nosso time no meio do campeonato veio com o time completo, daí chegou na hora, uns caras não gostaram de ficar no banco e saíram. Então acho que isso aí é mérito nosso, né? Como se diz, a Zica foi campeão.
E você é inspirado no campeonato,
né? A Zica foi campeão, né? É sim, é agradecer a Piazada aí que sempre estão no jogo aí. Vamos pra próxima.
Valeu, obrigado. Valeu, cara. Bateu papo aqui com o Júlio César, jogador da Videplast. Jogo bastante complicado, vocês abriram uma boa vantagem, parecia que ia ser um pouco mais tranquilo, equilibrou, mas foi um jogaço, né?
Foi um jogaço, no final deu um aperto, mas conseguimos a vitória. Mesmo o juiz um pouco não ajudando muito, mas deu boa.
Naturalmente, agora comemorar com a rapaziada.
Ah, né? Com certeza.
Valeu, obrigado. Bateu papo aqui com o Gilson, jogador do Quebra aqui, mas jogo bastante complicado, né? Vocês saíram atrás do placar, uma desvantagem, correram atrás, dando o resultado e se deixaram escapar esse título, né?
É verdade, um placar foi feito no primeiro tempo, porém 6-0, não é normal no futsal, né, um 6-0. E no segundo tempo, daí eu tive que ir pro gol, porque veio machucado desde as quartas de finais já. Joguei o jogo passado no gol e agora eu tentei voltar no gol pra dar movimento, pra dar ritmo pro pessoal de linha, né. E daí se viu que desenvolveu o jogo e quase empatamos no finalzinho. Mas mérito do time da Videplast, um bom time, diga-se de passagem. Chegou na final com méritos e jogou o melhor partido e venceu eles. Parabéns pra eles, né.
E o Kerber sempre chegando às decisões e naturalmente chegou. Se um adversário ser batido também, né?
É verdade, é o terceiro ano que a empresa participa, é o terceiro ano que a gente chega numa das finais, dois campeonatos e um segundo lugar. Eu acho que é válido, assim, a gente vem jogando bem e vem chegando em todas as finais.
E agora pensar para o que vem, né?
Para o ano que vem, né? A empresa aí pensa bastante em contratações, né? Tá crescendo e pode ser que pinte aí mais jogadores pra gente poder jogar ano que vem novamente.
Valeu, Jesus, obrigado. Até a próxima.
Valeu, obrigado.
É um Giro do Esporte, professor Joel, organizador aqui da fase municipal dos Jogos do SESI, encerramento de mais uma modalidade com um jogaço, digno de uma decisão. Quem esteve aqui no ginásio do SESI primeiro tempo, ficou com a impressão que seria uma goleada histórica da equipe da Videplast, mas no segundo tempo o Kerber e companhia vendeu caro, não é? Esse título para a equipe da Videplast, né, professor? Boa noite.
Boa noite, Ricardo, boa noite, ouvintes. Realmente, quem assistiu o jogo apenas na parte inicial e achou que o jogo não seria interessante devido à equipe da Videplast abriu uma larga vantagem inicialmente, se surpreendeu, né? A equipe do Kerber mostrou toda a sua força, é uma equipe tradicional, não é à toa que era até então a detentora do bicampeonato da modalidade. Eu acredito que isso só brilhantou o título da Videplast, né? Que realmente ganhou de uma equipe forte.
E naturalmente, né, professor, o pessoal que veio aqui o ginásio, né, enfrentando o frio, né, comprovou o quanto é importante, né, este evento, não só o futsal, mas também as outras modalidades e que as empresas do próximo ano que participaram, participem de novo, quem não participou tem a oportunidade, né, de fazer parte também desse projeto, né?
É, quando nós iniciamos a competição nesse ano, ou mesmo a parte da divulgação, nós tínhamos uma preocupação até pelo momento econômico que nós vivemos no Brasil. E graças a Deus tivemos uma boa adesão. Hoje nós somos a sexta cidade no estado nos Jogos do SESI que mais tiveram empresas participando. Então gostaria de agradecer a confiança das equipes que participaram, que como eu sempre digo, abrilhantaram a nossa competição. Mesmo as equipes que entraram e não conseguiram avançar para as fases finais, né, todos tiveram uma participação muito importante, porque o nosso objetivo, na verdade, é essa questão de sociabilizar, a questão de unir as pessoas, e acho que isso nós conseguimos atingir durante a competição.
Final de semana também marcado com a decisão do basquetebol, alguma outra modalidade, né, poder encerrar essa fase municipal, professor?
Acabou, na verdade, as modalidades referentes ao futebol, né? Acabou o futebol de campo, o futebol 7 e o futsal, mas nós temos ainda nesse final de semana o basquete, que acontece amanhã, né, com o jogo entre Pormada e Sanepar, um jogo que já se tornou tradicional, né? Todo ano as equipes duelam pela primeira colocação, e nós temos ainda por vir as modalidades de voleibol no próximo final de semana, se eu não me engano, dia 29, e encerramos a fase municipal dos Jogos do SESI com o truco, que acontece a partir do mês de agosto.
E naturalmente com o saldo mais que positivo, né, professor?
Sim, nós ficamos bastante satisfeitos, né? Não tivemos, assim, problemas sérios. Aconteceu alguns fatos isolados, mas foram coibidos, né? A gente sempre preza muito para a questão de que a disciplina prevaleça, porque, como nós dissemos, o nosso objetivo, na verdade, é a integração das indústrias, deixando que as coisas sigam para esse lado. Graças a Deus, assim, não tínhamos nenhum fato que você possa dizer assim, não, deu confusão, tínhamos que reunir para parar o campeonato, né? Então, essa é uma característica forte que nós prezamos justamente para que as empresas possam ter segurança e liberar seus funcionários a participarem.
Então, aqui, professor, muito obrigado, boa noite, até a próxima oportunidade.
Gostaria de aproveitar e agradecer para você, Ricardo, né? Sempre nos auxiliando, tanto na parte de divulgação dos nossos eventos. Então, mais uma vez, muito obrigado, e acreditamos, assim, que o sucesso das competições se deve justamente a essas parcerias. Se não são vocês estarem sempre junto conosco, e com certeza nós não atingiríamos esse público e não atingiríamos as indústrias. Muito obrigado.
Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Daí as informações dos do SESI fase municipal. 13 horas 23 minutos. Rápida pausa aqui no giro, na sequência, outras informações para você. Até já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super Rádio União.
1:25.
Curta esse inverno com a pura energia da Copel. Nesta época do ano, fique atento à potência e à regulagem do chuveiro. Evite desperdiçar água e energia. Fique ligado nessa dica da Copel. Evite o exagero. Banho quente não precisa ser demorado. Combine conforto com sustentabilidade. Assim, você aquece o seu inverno sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa. Casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes, 8. Telefone 3524-2052.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não preciso escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Cuidado! A dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor. Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante, uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz: bom dia, cidadão. Traz a notícia sobre meteorologia. Essa manhã vai ser fria, mas à tarde tempo esquenta e fica bom. Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um empregado. Não, esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Horas mais 28 minutos de volta o Giro do Esporte nessa segunda-feira, atualizando ainda informações do esporte local. A partir do próximo sábado, lá no Ginásio de Esportes Benedito Albino, em São Cristóvão, tem início a competição de futsal de base, né? Serão vários jogos a partir das 3 horas da tarde, em Ginásio de Esportes Benedito Albino. 3 da tarde, categoria sub-9, General Carneiro e Santos Anjos. Na sequência, 13h25, Cosmos e São Cristóvão, também no sub-9. Às 4h50 da tarde, General Carneiro e Souza, no sub-11. Na mesma categoria, 5h15 da tarde, Cosmos e Darilu. Às 5h40 da tarde, Clube do Casa e Germano Wagenfir no sub-13. Na mesma categoria, ST Porto Futsal contra Ipiranga Rádio União, às 6h05 da tarde. Às 6h30 da tarde, Clube do Casa A contra a equipe do Souza Futsal, jogo no sub-15. Também no sub-15, Neuza Domite e São Cristóvão, às 6h55. Na categoria livre feminino, 7h25 da noite, Esfinge A e Bola de Neve. 8h55, São Cristóvão contra a equipe do TMJ. 9h25 da noite, Esfinge B e Secretaria de Esportes, Futsal. E às 9h55, São Cristóvão A e Lagoa Dourada. Essa programação de sábado lá do Campeonato da Copa Futsal União. Promoção da Secretaria Municipal de Esportes. E lembrando que a partir da próxima quarta-feira, fora essa, na outra, né, dia 2 de agosto, acontece o início das disputas de mais uma edição dos Jogos Intercursos da Uniuv. Hoje o retorno, né, das aulas lá na instituição, o pessoal já se preparando para o início dos Jogos Intercursos, dia 2, a primeira rodada, mas a abertura oficial somente no dia 7. É, se comparado a anos anteriores, o número maior de modalidades e também de equipes, a organização teve que estender um pouquinho, mais do que uma semana, os jogos. Por isso, dia 2, a primeira rodada e a abertura oficial no dia 7, mas claro, nos próximos dias, atualizando outras informações aqui no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Destaque para o município de Porto União, Campeonato de Futebol 7 do interior. Rodada de ontem no Rio Bonito. No feminino, a equipe do Cachoeirinha goleou o Maratá Bom Princípio por 7-0. No masculino, Santa Cruz 12, Maratá A 1. O Lança A fez 2-1 no Maratá B. Rio Bonito e São Miguel B empataram por 1-1. E no sábado aconteceu a semifinal do Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União. À 1h30 da tarde, a Oficina Fênix Santa Rosa venceu a Via Brasil pelo placar de 5-0. No outro jogo da primeira divisão, Distribuidora Zanata 3, Eletrocar 2. Pela segunda divisão, é Alvinegro 4, Atlético União 0. Associação do Vice-King e Bola de Neve empataram por 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Vice-King venceu por 5-4. Dessa forma, decisão próximo sábado lá no Campo do Escurinho, 3 da tarde, Engie Alves e Associação do Vice-King decidem o título da segunda divisão. E às 4 da tarde, Distribuidora Zanata e Oficina Fênix Santa Rosa fazendo a grande final. Nós estivemos lá no sábado acompanhando as semifinais e os detalhes você confere agora aqui no Giro do Esporte.
Programa Giro do Esporte da Super Rádio União acompanhando semifinais do Campeonato de Futebol 7 Centenário de Porto União, nessa tarde de sábado aqui no Campo do Escurim, ao lado do Moacir Capistrano, que é o coordenador do DME de Porto União. Competição afunilando, né, Capistrano, e o nível técnico também evoluindo, enfim, o pessoal prestigiando, poder encerrar esse campeonato aí que é sempre muito aguardado por quem mora aqui em Porto União, né, Capistrano? Boa tarde.
Boa tarde, dá para você ver, realmente é um campeonato que ele já tem aquela tradição e realmente esse ano ainda parece que as coisas estão conspirando a favor aí de um bom volte, uma tarde bonita igual essa de que estamos presenciando aqui, um público muito, muito bom, e também o nível técnico, né, cada vez subindo mais. Então estamos aí nas semifinais e já no domingo, no próximo domingo já teremos aí, no próximo sábado aliás, já teremos aí as finais e uma série de eventos que nós estamos aí acompanhando. Amanhã já também estaremos dirigindo ao interior também, né, nas rodadas do interior, no feminino e no masculino. Então está se afunilando das competições do DME e aí se aproximando já a nossa menina dos olhos aí, que é a meia maratona do centenário também, no dia 27. Estamos aí com a programação bastante extensa, correndo atrás, fazendo tudo possível para fazer nesse ano do centenário de Porto União eventos com qualidade, eventos que venham aí agregar ao público presente.
Você citou a meia maratona de Porto União, percurso, né, naturalmente total, né, 21 quilômetros, mas vocês também realizando o percurso de 5 quilômetros, né, alternativo para aquele pessoal ainda que não está tão preparado, né, para aguentar os 21 quilômetros, né, Capistrano?
Com certeza, isso aí já é uma tradição que está se tornando, é a meia maratona mais rápida aqui do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, porque o percurso é totalmente plano, né, nos 21 quilômetros, então vem muita gente de fora, os atletas aqui da cidade também, já temos grupos de atletas que já estão realizando seus treinamentos nos domingos pela manhã, nos sábados pela manhã. Isso nos deixa bem esperançosos que vamos atingir o objetivo, e aquelas pessoas que estão começando, aquela pessoa que está na academia, que está começando aí a fazer a corrida, começou com a caminhada, nós temos também a parte dos 5 quilômetros, que é um percurso totalmente plano, sem nenhuma subida, um percurso propício para quem quer iniciar a prática esportiva nos 5 quilômetros. Então a gente está bastante esperançoso que o pessoal venha participar, venha fazer parte dessa festa, que é um evento do centenário, né? Vai deixar seu nome na história do centenário. Então as inscrições já estão abertas, www.chiproom.com.br, ou seja, são provas aí que tem aquela qualidade especial, totalmente validadas, né? E o interessante, a gente procurou não subir o preço das inscrições. É o mesmo preço do ano passado, por quê? Porque a gente entende que é uma festa e estão todos convidados.
Falando ainda das competições do DME, esse final de semana havia a expectativa das semifinais também do Campeonato Infantil, mas pelo período, né, de recesso escolar, das férias, e vocês, em comum acordo com as equipes, né, transferiram essa etapa decisiva da competição, né?
Essa é uma das virtudes que a gente está tendo. Nós estamos escutando bastante, tanto no interior quanto aqui em Porto União. Nós estamos escutando bastante os dirigentes, né, das equipes, né, procurando melhorar, procurando fazer o que eles acham que é melhor para a sua equipe e também que é melhor para o campeonato. Então, nesse período de férias escolares, muitos alunos viajando, muitos pais levando seus alunos para viajar, e entramos num comum acordo que a decisão não vai acontecer agora nesse domingo, ficou tudo protelado para o próximo domingo, no sábado as decisões aqui na parte da tarde, no livre, e no domingo as decisões na parte do infantil, que é um campeonato também que veio encher de alegria por estar vendo os pais, avô, tio, tia, todo mundo ajudando as crianças e vindo prestigiar.
Uma semana bastante especial para os esportes adaptados, o projeto paralímpico do Fogo de Iguaçu, com as conquistas no Campeonato Mundial de Petra, e ontem também com apoio do Departamento Municipal de Esportes, a delegação embarcando, né, para evento representando o município, o evento catarinense, né?
Eles estão hoje em São José, né, já estão desde sexta, né, já estão em São José, e a gente tem boas notícias, que o pessoal está se adaptando, chegou bem, chegou tranquilo, já estão aí próximos já a realizar essas competições, e nós sempre na torcida. O que depender do Departamento de Esportes de Porto União, o que depender da administração, do prefeito Eliseu, do PS Histórico, a gente sempre está à disposição para fazer o melhor para o esporte de Porto União.
Estamos na reta final dessas competições que ressaltamos, né, Capistrano? Já dá para sinalizar alguma coisa para quem está acompanhando aqui o Giro do Esporte, município de Porto União, de próximos eventos ainda para esses meses que faltam para terminar,
né? É, estamos aí com bastantes ideias, né? Estamos sentando aí para definir o próximo semestre, né? Já temos bastante novidades aí, e a gente vai aguardar um pouquinho, passar essa festividade do aniversário do centenário de Porto União, onde está envolvido todo o nosso departamento, estamos envolvidos com o projeto, com as escolinhas também. Mas eu, Ricardo, eu queria dizer que a gente vai ter novidades positivas, novidades legais aí para o segundo semestre. Então, pessoal, dá uma seguradinha um pouquinho, que nós temos aí vôlei de areia, futebol de areia, temos também o voleibol em quadra e também aí uma novidade para o setor feminino também.
Valeu, Capistrano, obrigado, até um abraço.
Obrigado.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte.
Treze horas mais 37 minutos, 13:37, destaque para o projeto paralímpico de Nona Vitória, que teve boa participação no Parajesc neste final de semana, lá na cidade de São José. Grandes resultados foram conquistados, e amanhã aqui no Giro a gente vai trazer uma repercussão maior a respeito dessa participação do projeto paralímpico de União da Vitória, que representou Porto União no final de semana. Destaque para o torneio interestadual de bolão realizado lá em Porto Vitória. Ao longo de todo o final de semana, sexta-feira, né, aconteceram as disputas, o início das disputas, e Joinville foi a campeã no feminino. Em segundo, Bituruna, terceiro, Guarapuava, e em quarto, Coronel Vivida. No masculino, o bolão de General Carneiro faturou o título. Em segundo, Matelândia, terceiro, ABB Curitiba, e em quarto, Guarapuava. Então esses foram os campeões do torneio interestadual de bolão realizado em Porto Vitória no final de semana. E a equipe de Bituruna de futsal no sábado recebeu no ginásio Paulo Roberto Gayer a equipe de dois vizinhos em mais uma rodada do Campeonato Paranaense. E o resultado não foi nada agradável para Bituruna, apresentando novamente um futsal bem abaixo do esperado. Dois vizinhos venceu pelo placar de 8-3. Então, 8-3 foi o resultado da vitória de dois vizinhos. Nos outros dois jogos da rodada, a equipe do Novo Quedas Futsal venceu o Imbituva por 6-5. Sorte de Bituruna que Imbituva ainda está sendo... Está se complicando ainda mais, né? Então, por isso, Bituruna permanece em quinto lugar. E no outro jogo da rodada, Coronel Vivida fez 4-1 no Laranjeiras Futsal. Classificação de momento. Novo Quedas Futsal lidera com 25 pontos. Em segundo, Renascença, que é o próximo adversário de Bituruna, fora de casa, com 22 pontos. Em terceiro, o Dois Vizinhos com 24. Coronel Vivida com 16. Bituruna em quinto com 9 pontos ganhos. Em sexto, Imbituva com 8. E em sétimo, Laranjeiras do Sul com 4 pontos. Lembrando que faltam duas rodadas para o término do estadual e Bituruna tem um jogo por fazer somente, né, já que folga na última rodada da competição. Então, Bituruna, para evitar qualquer tipo de surpresa, tem que vencer fora de casa. Mas o problema é esse, né, Beto? Em casa, o time já não vem fazendo o seu papel. Inclusive, o número de torcedores bem abaixo, né, se comparado a outras rodadas lá no ginásio Paulo Roberto Gayer. Uma equipe que começou muito bem, né, com 2-3 vitórias de largada, depois parece que se perdeu aí na competição, né, meu irmão?
Ricardo, pelas informações que você colocou aí, a questão de classificação, etc., a Bituruna termina em último. É, pode terminar em último. Por quê? Porque foi que vai, né? Só tem um jogo, vai jogar contra o líder. Contra o vice-líder. Que está com 22, o líder está com 25. Então você veja só, automaticamente tem uma derrota fora de casa. Aí não joga mais, né? Ou quem está em sexto colocado está com 4 pontos.
8 pontos. O sétimo que está com 4 pontos.
4 pontos. O sétimo com 4 pontos. Pode chegar a 10. Né? Então, Bituruna com 9 pode ficar em último. Né? Então, você vê como é que é a situação. Quem começou bem, infelizmente, está aí capengando para tentar classificar. Agora, se classificar, o Ricardo vai virar caixa de pancada. Pode ter certeza. Da maneira que está.
É complicado, né, Celso? Mas o que fica em expectativa também, já pensando para o ano que vem, de que não ocorra um desânimo aí do pessoal de apoiar, enfim, não ter sequência esse trabalho, né? Porque a gente já está acostumado aí a acompanhar aqui nas nossas cidades mesmo, também aqui na região, de projetos ou planos que já ficam um ou dois anos ali, não tem aquele resultado esperado, simplesmente desaparece, né? Quem sabe Vituruna aí possa ir na contramão aí dessa triste tradição aqui da região, né?
Mas quem sabe um excesso de confiança. O cara os jogos, não, então vamos classificar, estamos classificados. E futebol, gente, não tem essas coisas, você ganha ou você ganha para se classificar. Então acho que Vituruna cometeu um erro estratégico, né, Beto? Falhou né? Como se preparar para permanecer. Pode ser que permaneça ainda, né? Mas, como o Beto bem falou, é difícil, pode cair. Né? Então, acho que hoje não depende mais só do Vituruna, depende também dos adversários. Então, acho que faltou um pouquinho de planejamento. O jogar em casa com mais vontade, mais raça, o treinador que sabe, né, não pôde arrumar a equipe como ele gostaria. Então, por alguns motivos, Vituruna, infelizmente, nos últimos jogos aí, decepciona na sua casa.
Então, no próximo sábado, 8h30 da noite, Vituruna enfrentando o Renascença, né? Para quem sabe renascer essa final aí do Campeonato Paranaense de Futsal, chave bronze. Complicada situação, né? Pode ainda garantir a classificação, mas como bem falou o Beto, né? De acordo com o que vem acontecendo com a equipe, a chance de avançar ainda mais no estadual é bem pequena. Até outras informações que alguns atletas ao longo do campeonato abandonaram também a equipe, né? Saíram do projeto, que dificulta ainda mais, né, Beto?
Mas, Ricardo, se a equipe vinha vencer, se não me engano, os quatro primeiros, se não me engano, né?
Três primeiros jogos.
Três primeiros jogos. Mas é a união da equipe onde é que estava. O técnico, porque lá não tem comissão técnica, lá é o técnico. Será que o técnico achou que já estava tudo resolvido, tudo certinho, e começou a conversar com esses jogadores, que principalmente aqueles que ficavam no banco? E o que aconteceu? Os caras começaram a debandar, como você falou, pelas informações que nós tivemos. Então, o lado da emoção, vamos assim dizer, tem que ser colocado na derrota e na vitória. Na vitória, muito mais, para manter, acima de tudo, um padrão de jogo. Para manter um padrão, de conversar com as pessoas, de trazer o grupo, acima de tudo, para ele. Não, mas já estamos ganhando, não tem problema, estamos classificados, como você falou, né, Ricardo? E esse oba-oba, né, Celso? Futebol não existe disso. Futebol existe o resultado. E o resultado... Né, o técnico permanecendo, evidentemente que os jogadores insatisfeitos não produzem aquilo que deveria.
13 horas 43 minutos, rápida pausa aqui no giro, na sequência outras informações para você, destaque para o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. O Inter perdeu sábado, hein? Tá difícil ser pro Colorado retornar para a primeira divisão, desse jeito aí.
Em São Cristóvão, o Vila Rica ganhou com 8, né? Lá o Vila Nova ganhou com 11, né? É assim mesmo.
Giro do Esporte, volta já! CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa. Pousa sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal. Não deixe água na lata. Cubra os pneus. Fecha a caixa d'água. A dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue e compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
E vida que segue, 13 horas mais 47 minutos. Dudu Guerreiro, a Série B do Campeonato Brasileiro, até vamos comentar e falar, porque a outra rodada, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro, tem um prosseguimento já amanhã. Então vamos primeiro falar a respeito dessa rodada que terminou no sábado com os resultados.
Exato, Beto. Tivemos aí a 15ª rodada, começou na última sexta-feira, inclusive, e já confirmo para você aqui os resultados. É que não tem internet, não tá funcionando.
Não tá como deveria, né,
não,
Dudu?
Não tá como deveria, mas eu já confirmo para você o resultado.
Certo. Celso Lazzarini, falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional. Que situação, né, Celso? Mudou técnico, parece que a coisa não tá vincando. Tiveram já o último resultado, um resultado apertado, vencendo por 1-0, gol, inclusive, duvidoso. E nesse final de semana aí, perdendo para o Vila Nova por 2-1. Inclusive, o Vila Nova fazendo gols 45 do segundo tempo. E esse Internacional, pode chegar até onde nessa Série B, Celso?
É, né? Está sofrendo, e muito. Acho que o Celso errou, Beto, nas contratações. Contratou, está contratando ainda muita gente, mas, tipo assim, vamos contratar para resolver o problema, não resolve o problema. A equipe tinha que ter um treinador, veio o Guto Ferreira agora, já passou para o Internacional, e ele sempre tem, demora um mesmo, tá um esquema na equipe que ele é treinador. E agora está sem tempo, então tem uma semana toda agora para treinar. Mas o Internacional, sinceramente, aquela folha de pagamento do Internacional, Beto, é em torno de 8, 9 milhões na Série B do Brasileiro. Vem mais lá o Damião, vem mais o Camilo do Botafogo, o Damião do Flamengo. Quer dizer, a folha é para 10 milhões, Beto, para jogar esse futebolzinho que joga o Internacional, é uma vergonha. A torcida do Internacional deve estar envergonhada, sinceramente, Beto. Não esperava que o Inter caísse tanto como caiu nesse ano, mas para recuperar, pode até, vai votar para a divisão, vai votar, mas a torcida vai sofrer, vai continuar sofrendo.
É, então confirmando aí os resultados dessa 16ª rodada, começou na última sexta-feira, América 4, Figueirense 2, Santa Cruz 1, Boa Esporte 1, Luverdense 1, Paraná 1, Ceará 0, Goiás 1. No sábado a gente teve Criciúma 2, ABC 1, Vila Nova 2, Internacional 1, Londrina 0, Náutico 0, Oeste 3, Juventude 0, Brasil de Pelotas 2, Paysandu 1, CRB 1, Guarani 1. Amanhã a gente já tem o início da 17ª rodada. Às 19h15, o ABC recebe o Brasil de Pelotas. Às 21h30, o Internacional recebe o Oeste. Na sexta, teremos no Alfredo Jaconi, Juventude e América, 19h15. Às 21h30, Paysandu e Ceará. O restante da rodada no sábado, Figueirense e Vila Nova, Goiás e CRB, Guarani e Londrina, Paraná e Santa Cruz. Esses jogos às 16h30. Às 19h, Náutico e Criciúma, Boa Esporte e Luverdense.
E a classificação, temos aí, Dudu, a classificação. Celso, situação do Guarani, o Dudu já vai passar a classificação do Guarani. O Guarani que teve, inclusive, uma situação terrível ano passado, retrasado, tiveram que leiloar o Brinco de Ouro, né, o estádio. E hoje está voltando, parece que quem sabe consiga voltar aí a primeira divisão. Mas vamos à classificação primeiro, Dudu.
É, classificação tem o América em primeiro com 30 pontos, o segundo é o Guarani 28, o terceiro o Juventude 27, o quarto é o Vila Nova 26, quinto o CRB 25, sexto o Inter 24, sétimo o Londrina 24, oitavo o Santa Cruz 23, nono Criciúma 23, Oeste é o décimo também com 23, décimo primeiro Ceará 22, décimo segundo Paraná 21, décimo terceiro Sport 21, 14º Goiás 20, 15º Brasil de Pelotas 20, com 20 pontos também o 16º Paysandu. Na zona de rebaixamento, 17º Luverdense 17, 18º Figueirense 16, 19º AB12 e o 20º é o Náutico com 8 pontos.
Celso, essa sexta colocação do Internacional pegando a equipe do Oeste amanhã à noite, né, o Oeste que veio de uma vitória de 3-0.
O Inter jogou lá no Vila Nova, Beto?
Lá no Vila Nova.
Sem torcida. É. Sem torcida no estádio. Então, tava lá o pessoal gritando, você ouvia tudo que o pessoal gritava. O goleiro do Internacional, desesperado, vamos que dá. Não deu em nada, infelizmente. Mas veja bem, pega o Oeste, joga em casa,
em casa o Internacional tem a torcida que é contra o Internacional, que na verdade não ajuda, que tá, também está tá mais nervosa que os jogadores. Mas quem sabe aí com o Damião, que pode que sabe estrear já agora, o Damião, também o Camilo, eu acho que dá um. A torcida vai se animar mais um pouco para tentar reerguer o Internacional, porque queira ou não queira, a equipe tem nome. Só que esse ano, infelizmente, dentro de quando não estão funcionando. Mudou treinador, mas as coisas não dão certo. E o Damião, como esse Potter, o Potker, são jogadores que, atacante que precisa, Beto, de um lateral que dê a bola até ele, um meio de campo que dê a bola até o pé dele, que vem um cabeceio para fazer o gol. Então acho que o esquema do Internacional esse ano não funcionou. Então o Guto tem que começar a pensar em armar o esquema para os seus atacantes. Que até aqui, esse ano, infelizmente, nada funcionou no Internacional.
Mas Dudu, o Guto Ferreira veio para resolver o problema, mas parece que todos esses jogos que teve, não está tentando resolver o problema da equipe do Internacional, né? Agora, que nem o Celso falou, você precisa de garçom, vamos assim dizer, para o Potter e quem sabe o Damião agora que vai chegar. Mas esse garçom, será que seria o Danilo a solução da equipe?
É, na realidade, o cara que é para ser o organizador ali é o D'Alessandro. Mas o D'Alessandro, no jogo contra o Luverdense, por exemplo, ele ficou no banco. No jogo contra o Vila Nova, ele jogou, mas só esteve em campo, né? Porque não pegou na bola. Então, o D'Alessandro, ele não está sendo o grande garçom que ele era para ser, né? O salvador da pátria, que era para ser do Internacional na Série B. O Camilo, no Botafogo, também não vinha bem. Inclusive, em alguns jogos, ele ficou no banco. A gente viu o Jair Ventura falou que o desempenho do Camilo não era nada parecido com o que foi ano passado. Ano passado ele foi muito bem, mas esse ano ele não conseguiu quase nenhum jogo fazer o que ele fez em 2016. Então o Camilo aí vai ter que retomar o bom futebol que ele teve ano passado. Então foi mais uma aposta do Inter. E do momento que o Inter está, não dá para fazer aposta. Tem que trazer jogador aí que esteja em bom nível aí para salvar o Inter, porque a gente percebe, o Inter está fazendo gol aí sempre com lance ou com falha do adversário ou em jogada em trancos e barrancos aí dos seus jogadores para daí conseguir fazer o gol. Mas jogada de organização, de um meia que coloque a bola no pé do atacante na cara do gol, tá difícil.
Faltando 7 minutos para as 2 horas da tarde, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Dudu Guerreiro, vamos então conferir aí o nosso palpitão, onde o Celso, eu e o Ricardo fizemos aí na última sexta-feira. Vamos lá então, Fluminense e Corinthians, Dudu.
Fluminense e Corinthians, o jogo foi ontem lá no Maracanã, 1-0 Corinthians.
Então, portanto, o seu Celso Lazzarini errou. Flamengo e Coritiba.
Flamengo e Coritiba foi no último sábado lá no Luso Brasileiro, 2-1 para o Flamengo, com gol lá no finalzinho. Gol foi do Everton Ribeiro, o primeiro foi do Berril, o segundo Everton Ribeiro de pênalti. 2-1 então para o Flamengo em cima do Coritiba, Celso.
Errou, o Ricardo colocou 1-1 no jogo. Erramos, portanto, Dudu.
Tá certo, o próximo jogo que tá aí na tabela, Celso?
Santos e Bahia.
Santos e Bahia foi ontem lá no Pacaembu, 11 da manhã, 3-0 pro Santos, 3 gols do Bruno Henrique.
Erramos de novo, o Beto colocou 0-0. E o placar foi isso que você falou agora há pouco.
É, 3-0, foi longe, né, de ser 0-0. Próximo jogo, Celso?
São Paulo e Grêmio, que é hoje à noite no caso.
Vai hoje ser às 20 horas da
noite mundo. Ainda.
Qual que foi o palpite?
É, não, tá 2-2.
2-2, quem que deu o palpite, Celso?
Eu.
Você deu o palpite, então tá certo.
Você tá, né?
É, vamos ver, né? O jogo promete ser bastante movimentado. As duas equipes buscando a vitória, porque pro São Paulo vale tentar sair da zona de rebaixamento e o Grêmio tentar alcançar o Corinthians. Então, as duas equipes com força máxima hoje no Morumbi. Próximo jogo, Celso.
Atlético Mineiro e Vasco da Gama.
Surpreendente. Vasco 2-1 lá no Independência. O jogo foi ontem.
Errou, o Ricardo colocou 2-1 para a equipe do Atlético.
Inverteu os placares.
Próximo jogo. Atlético do Paraná e Ponte Preta.
Também uma surpresa. O Atlético foi surpreendido 2-0 para a Ponte lá em Curitiba.
O Beto colocou 2-2 do Atlético. Também resultado invertido.
Estão invertendo os placares aí. Próximo jogo, explica
esse. Você veja uma coisa. Você sempre procura a colocar a maneira que a equipe vem se comportando no campeonato. Ponte Preta, acreditava-se que poderia fazer não fazer o que fez. Mas, infelizmente, o Lucas, numa tarde feliz, vamos assim dizer, aconteceu. Outro jogo, Sport e Palmeiras.
Também com o visitante vencendo 2-0 para o Palmeiras, com o time reserva lá na Arena Pernambuco.
Certo, o seu Celso Lazzarino que ditou no empate, portanto, errou. Vitória e Chapecoense.
O jogo foi sábado lá no Barradão, 2-1 para Chapecoense.
E o seu Ricardo achou que o Vitória venceria por 3-1, portanto, errou também. Meu Deus. Atlético Goianiense e Botafogo.
1-1 o jogo no, lá no Olímpico de Goiânia.
E eu acreditei que o Atlético Goianiense ganharia do Botafogo pela situação, né? Portanto, erremos também.
Até esse momento, foram 8 palpites, 8 erros, né?
8 erros.
8 erros.
Agora vamos lá. Havaí e Cruzeiro.
1-0 para o Havaí.
Esse é o Celso Lazzarino, acertou em cheio. Esse, acho que ele errou, viu? Ele queria colocar a vitória do Cruzeiro, mas errou o lado aí. Mas acertou o Celso. E hoje temos São Paulo e Grêmio, né?
É, 2-2, o Celso colocou aí.
Exato.
20 horas lá no Morumbi o jogo.
Inclusive, Dudu, nós vemos aí essa situação de... É, principalmente no que diz respeito a esse jogo São Paulo e Grêmio, onde a torcida dos dois lados, né? Como você frisou no início, a saída de um da zona de rebaixamento, talvez consiga sair, né? E o outro querendo encostar aí no líder, né?
É, hoje é um jogo bem importante aí, não para os dois times, mas para o campeonato. É, tem gente até dizendo que o corintiano vai torcer para o São Paulo, para ver o Grêmio mais longe, né? Eu não sei, né? A rivalidade é grande, mas não está tanto para a fim de torcer para o São Paulo. Mas o Grêmio ele tem que vencer esse jogo aí, porque o Corinthians ontem venceu fora de casa. Então o Grêmio aí, para manter a distância de 6 pontos, como estava no início da rodada, precisa vencer. Porque o Grêmio está se apegando muito nesse final de primeiro turno. Porque, teoricamente, o Grêmio tem jogos um pouco mais tranquilos, né? O Grêmio pega o Atlético Goianiense e também pega Santos e Atlético Mineiro em casa. O Corinthians joga com o Atlético Mineiro fora, o Flamengo em casa, né? Que é um visitante que é difícil de enfrentar. E o Corinthians tem uma tabela um pouquinho mais... E depois o Sport também, se não me engano, é no Recife o jogo. Então o Corinthians tem uma tabela um pouco mais complicada. Então o Grêmio, se vencer esse jogo aí, pode acreditar que nos 3 últimos jogos ainda consiga diminuir um pouco mais essa vantagem do líder. Mas para isso precisa vencer hoje, porque se hoje ficar 9 pontos, o Grêmio nesse final de turno, o máximo que pode é alcançar, empatar em número de pontos com o Corinthians. Isso contando que o Corinthians perca as 3 e o Grêmio vença as 3. Então pro Grêmio é fundamental vencer o jogo de hoje, e pro São Paulo não precisa nem falar, né? O time lá em 18º, tem que vencer seu jogo. O Havaí, que é um time que estava disputando ali no zona de rebaixamento, passou o São Paulo com a vitória de ontem sobre o Cruzeiro. Então o São Paulo precisa da vitória, e hoje, Morumbi, o São Paulo vai fazer tudo para vencer.
E lembrando que você vê, o Grêmio, na rodada que vem, no próximo final de semana, pega a equipe do Santos, né, joga em casa. E o Corinthians recebe a equipe do Flamengo. Então, dois jogos realmente é complicado. Celso Lazzarini, não sei se é zebra, podemos falar de zebra, porque o Havaí dentro de casa está se tornando realmente uma equipe quase imbatível. Venceu a equipe do Forte Cruzeiro por 1-0, Celso.
Tem um goleiro, chama-se Douglas,
exato,
e está fechando o gol lá, hein? Então, o goleiro, as equipes grandes estão olhando para esse goleiro aí, que vem se revelando no Havaí. Ele é o principal. Ele não faz gol, mas ele não deixa que o gol aconteça. Eu acho que esse Douglas logo vai embora do Havaí. Mas é uma equipe que surpreende na sua casa. Venceu o Grêmio, venceu o Botafogo, venceu o Cruzeiro. E na sua casa, o Havaí aqui, nós mandamos. E parece que o negócio lá, o verbo lá funciona mesmo. Lá eles mandam mesmo. Então, acho que é uma equipe que estava lá na zona de rebaixamento, mas está quase fora, né? Mas o jogo 2 sai fora da equipe do Havaí. Então acho que é uma equipe que surpreende positivamente. E também importante para a Santa Catarina, o Chapecoense venceu o Vôlei de Casa também. Então acho que para a Santa Catarina foi bem o Havaí, foi bem a Chapecoense.
Dudu, outro jogo também que até surpresa, não sei. A vitória do Vasco da Gama sobre o Atlético Mineiro na Independência, né?
E o Vasco indo com a base, né? A maioria dos jogadores formaram na base, inclusive o jogador lá que fez os 2 gols, lá o Paulinho. É, 17 anos, né? O primeiro jogador a nascer no 2000, jogando aí na Série A, e já fez 2 gols ontem, primeiro jogo dele como titular. E o Atlético Mineiro, né? Contrapartida, o Atlético Mineiro tá muito mal, né? Ontem o Iago, o Atlético Mineiro até poupou alguns jogadores, porque ele joga contra o Botafogo meio de semana, né? A gente viu que o Casares não jogou. O Fred jogou, mas ficou 5 minutos, daí já foi substituído, né? Mas aí no banco ficou lá o Valdívia, o Roger Bernardo, o Elias, que é titular, o zagueiro Gabriel, o Marcos Rocha. E o time bem alternativo, começou jogando ontem com o Marlone, Iago, o Lazaga também, o Matheus Mancini, Gesiel, Alex Silva. Então foi um time alternativo, mas que mesmo assim tinha bons nomes, né? O Otero começou jogando, o Robinho começou jogando, o Fred começou, mas já saiu no começo da entrada do Rafael Moura. E o Vasco lá com o Matheus Vital, o Paulo Vitor, o Paulinho, que fez os 2 gols. É uma molecada aí do Vasco que deu um show de bola ontem, nesse 2-1, e consegue aí se manter numa posição bem, bem tranquila na tabela. O Vasco que para muitos esse ano não contratou bem, né? Inclusive aí tá apostando na base, ia fazer um campeonato ruim, mas é o 8º com 23 pontos. Então tá bem distante da zona de rebaixamento e faz um campeonato brasileiro muito bom. O Vasco aí mostrando que mesmo fora de casa ele consegue vencer seus adversários.
Dudu, outra situação que nós vemos aí é a questão do Corinthians e Fluminense também, né? Um jogo que se esperava pelo menos uma situação diferenciada também, né?
É, foi mais um jogo aí que para muito poderia ser outro tropeço do Corinthians. O Corinthians vinha de dois empates consecutivos e esse, no caso, seria o jogo mais difícil que o Corinthians teve. Ele empatou meio de semana com o Avaí e antes tinha empatado com o Atlético Paranaense em casa e agora enfrentar o Fluminense do Maracanã. O Fluminense aí vem embalado. Mas foi uma coisa que a gente não esperava, porque o Corinthians do início ao fim dominou o jogo. Porque a zaga do Corinthians aí sólida, não tem problemas, né? O Cássio defende tudo, mas é difícil a bola chegar até o Cássio, porque o Balbuena e o Pedro Henrique, que está substituindo o Pablo contundido, fizeram um grande jogo. O Balbuena, inclusive, que fez o gol da vitória, né? O escanteio cobrado lá pelo Giovanni Augusto, que é outro, que era reserva, né? Entrou aí no lugar do contundido Jadson e jogou até bem, né? O Carille disse que foi uma grande surpresa. Ele esperava um bom jogo do Giovanni Augusto, mas foi melhor do que ele esperava, inclusive, disse o Carille. E o Corinthians ontem dominou o jogo, controlou bem. Inclusive tem um pênalti que o Arthur não marcou do Léo Pelé em cima do Jô, né? Um pênalti infantil. O Léo puxou o Jô pela camisa dentro da área. O juiz não viu, a reclamação foi muito grande. Mas jogo que segue. E a equipe do Fluminense também reclamou no final um lance que a bola bateu na mão do Balbuena. Também o escanteio, a bola desviou, bateu ali, mas também não foi intencional. Então é difícil falar sobre esse lance. E o Corinthians aí no final controlou o jogo, venceu 1-0 e mais 3 pontos na conta. Nesse momento são 9 pontos a vantagem sobre o Grêmio.
Dudu, essa semana, só para os amigos que estão nos acompanhando, né? Celso, a semana é a semana de Série B e também Copa do Brasil?
Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. Então temos jogos aí por todas as competições, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana. Copa do Brasil temos Botafogo e Atlético Mineiro, quarta no Engenhão. Santos e Flamengo, quarta na Vila Belmiro. Arena da Baixada, quinta, Atlético Paranaense e Grêmio. Cruzeiro e Palmeiras, quarta, 21:45, grande jogo da rodada. E tem um detalhe, Beto, o Cruzeiro ontem foi com os titulares e perdeu, e o Palmeiras, que jogou com os reservas, conseguiu vencer. Então aí um resultado bem interessante para a equipe do Palmeiras, que venceu com os reservas.
Tá certo. Olha, nós temos aí então muitas informações do esporte. É evidentemente que nós teremos também informações aí com os nossos amigos durante o decorrer da tarde. E claro, lembrando, né, que as informações estão chegando, né, Dudu? As informações chegando aqui com a Rádio Futebol União.
Oi. Olá, Beto, então vamos lá.
Vamos lá, então, vamos lá.
Nesse momento, Beto, boa tarde, amigos do esporte, boa tarde, amigos da Rádio União. Situação aqui de uma colisão na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina com a Castro Alves. Veículo Fiat Estilo com placas de Rebouças e um veículo Celta aqui de União. Aquela velha história desse cruzamento, que já merecia um semáforo faz tempo, viu, Beto? O carro acabou entrando aqui, portão adentro da casa, da residência dos Agostini, aqui na Bento Munhoz. Não é a primeira vez que acontece, viu, Beto? Família relatando, já que teve alguns portões já amassados e trocados, e dessa feita não foi diferente. Graças a Deus, segundo a deu aqui, uma criança estava brincando aqui na frente, mas ela entrou para dentro de casa. Momentos depois, então, esse veículo, em consequência dessa colisão, acabou invadindo aqui essa residência, quebrando o portão, jogou o portão contra a casa, quebrou os vidros da janela da sala da casa, viu, Beto? Uma batida bem impressionante. O veículo de Rebouças, Fiat Estilo, estava descendo a Castro Alves sentido ao Parque Ambiental. O outro veículo estava também fazendo o seu cruzamento pela Bento Munhoz da Rocha Neto e acabou sendo colhido violentamente. Segundo o pessoal da Polícia Militar aqui, que está atendendo a ocorrência, graças a Deus, ninguém se machucou. O impacto foi grande, os prejuízos foram grandes, mas felizmente ninguém ficou demais desse acidente aqui, registrado na Avenida Bento Munhoz, esquina com a Castro Alves, em União da Vitória. Beto Rolon, é o que está acontecendo. Voltamos até os estúdios, que está encerrando a programação de esportes. Estaremos no ar de novo aqui mesmo, na Rádio União.
Muito obrigado, Jair Nunes, trazendo as informações aí da unidade móvel. Ainda bem, só danos materiais, né? Dudu, muito obrigado pela presença e amanhã estaremos aqui trazendo muitas informações.
Estaremos e tomara que falando sobre a vitória do Grêmio, né? O Jefinho aí tá achando que o São Paulo vence hoje, mas vamos ver amanhã quanto que vai ser esse placar aí. O Jefinho tá achando que o São Paulo começa hoje, já venceu o Vasco no último meio de semana. Vamos ver hoje como é que vai ser. É contra o Grêmio hoje. Quer dar um palpite aqui, Jefinho? Pode perder. Ah, pode perder hoje? Pode. Ah, por causa que tem a disputa com o Corinthians também, então tem. Hoje dá pra relevar. Mas é isso aí, Beto. Abraço grande a todos, até amanhã.
Celso Lazzarino, obrigado pela presença e até amanhã.
Abraço até quarta-feira, Beto.
Tá certo. Um abraço a você, meu amigo, que estiveram conosco. Lembrando que você vai ficar agora com o musical com Jefferson Tchaikovsky aqui na parte da tarde e trazendo também informações da Unidade Móvel. Um abraço e amanhã nós estaremos aqui juntamente com o Ricardo Silveira trazendo informações do esporte.